Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vocês já perceberam que esta voz não é nem um pouquinho do Andrei, né? Pois é, aqui é Ira Croft. E o Andrei, bem, pode ter sido abduzido, possuído, levado por uma criatura sobrenatural ou, não sei, não sabemos. E para me ajudar a desvendar este e os pavorosos relatos de casos insólitos dos nossos ouvintes, eu chamo aqui a minha parceira e companheira Juliana Ponzilacqua.
Nossa, ainda bem que você voltou, Ira, porque, mano, meses sumida no meio desse mato, a gente já tava desesperado, gente, como é que ia continuar? E aí aparecia uma pessoa aqui que claramente não era você, a gente começou a desconfiar que era um doppelganger, então, sei lá, né, que bom que... Eu acho que é você de verdade, é você, né?
Vamos aproveitar, Ju, e ouvir o doppelganger, se ele é realmente parecido comigo? Doppelganger, você está aí? Parta três vezes...
Tá com cagaço, ouvinte? Aqui quem fala é o doppelganger da Ira, aquele que saiu do mato quando ela desapareceu. Mas eu vou dizer pra vocês, será que essa é a Ira mesmo? A Ira que tá aqui é a Ira de verdade? Prestem atenção na entonação da voz dela.
Eu não sei se ela vai atrás do Andrei. Eu não iria, mas ela pode sentar aqui e contar algumas histórias pra gente. Jay, você tá aí?
Oi, eu tô aqui e ficarei aqui, não vou correr atrás de ninguém não, que eu tenho medo pra caramba. Eu tenho cagaço, eu vou ficar aqui só contando as historinhas, vou ficar aqui com os doppelgangers aí. Tô suave, confio neles, vou atrás de Andrei não.
Pois é, ouvinte, para quem perguntou onde eu estava quando o Andrei me abandonou no meio do mato, em algum aconteceu comigo por aí atrás, né? Quem tá ouvindo lembra qual foi o episódio? Saibam que agora o jogo virou, queridinha. Pegue a sua água, se ajeite perto da fogueira e se vire uma escada, por favor, não suba.
Essa história chama O Mosquiteiro. Isso mesmo, de mosquito. Essa situação aconteceu quando eu tinha 9 anos e morava no estado de Aracaju. Essa é a única lembrança 100% clara que eu tenho da minha infância. Todas as memórias anteriores a esta tenho dificuldade de lembrar, ou apenas lembro a metade. Creio que possivelmente devido a esse trauma. Na época, e na área onde eu residia, existiam muitos insetos, e era norma termos um mosquiteiro em cima da cama, que é praticamente uma tenda de renda que não permite a entrada dos mosquitos. E eu dormia coberto dos pés à cabeça. Uma noite, eu acordei no meio da madrugada, mas não foi um simples despertar. Eu me senti estranho, como se estivesse sendo obrigado a acordar. Era como se o ar estivesse pesado, meu coração estava acelerado e eu estava coberto, mas senti uma presença muito próxima. Meu quarto não tinha porta e ficava de frente para a sala de estar. A sensação estranha de que alguém me obrigava a tirar o cobertor veio. E assim que o fiz, olhei para a escuridão que vinha da sala de estar. E de lá surgiu a origem daquela presença. Um palhaço. Parecia ter cerca de 1,50 m de altura. Muito pequeno, roupa branca, com maquiagem e cabelo condizente com clichê. Ele vinha em minha direção, sem fazer nenhum som. Apenas sorrindo, com uma boca larga e demoníaca, enquanto pulava de um lado para o outro, se aproximando cada vez mais. E eu não tinha medo do palhaço. Nunca tinha me incomodado. Até aquele momento, pelo menos. Ele chegava cada vez mais perto. E eu tentava não olhar para ele, tentava gritar, mas era incapaz de fazer qualquer coisa. Até que ele tocou no mosquiteiro. Consegui me cobrir novamente e fiquei pedindo para ele ir embora. Mas de nada adiantava. Eu sentia aquela presença horrível, cada vez mais próxima. Até que senti a mão no meu tornozelo, e depois em meu peito. Nesse momento eu consegui sair da minha cama, gritando até chegar na porta do quarto da minha mãe, mas estava trancada. Fiquei chamando e olhando na direção do meu quarto para ver o que via, mas por uns segundos não tinha nada ali, até que eu vi surgindo no corredor, da mesma forma, sem emitir um som, apenas sorrindo e pulando de um lado para o outro. Comecei a ficar desesperado, gritando e chorando. Soquei, chutei a porta do quarto da minha mãe, até que, na época, meu padrasto veio abrir a porta. Contei para eles o ocorrido com minha mãe, ela disse que foi apenas um pesadelo. Falei para eles o ocorrido com minha mãe, Ela disse que foi apenas um pesadelo, mas no dia seguinte, ela percebeu que o mosquiteiro estava rasgado na cabeceira da cama e na altura dos meus pés.
É o quê, meu senhor? É o quê?
Eu quero que fique claro para o ouvinte que esse silêncio atormentador foi real. Nós estamos...
Minha gente...
Eu acho que a gente tem que começar primeiro a falar do palhaço. Que palhaço é uma coisa séria. Palhaço é uma coisa que dá medo. É difícil não ter medo de palhaço de bocão. Imagina o bocão demoníaco do palhaço sorrindo, vindo pra cima de você, pulando, chacoalhando tudo no corredor.
Escuro!
Pequenininho.
Zero som.
1,50 m.
Imagina o palhaço com zero som. Que bizarro que é isso. A parada toda se chacoalhando, tremendo todo, zero som.
Sabe o que é particular dessa história? Eu tava esperando uma pessoa alta, escura, como se fosse uma sombra. O claro Shadow People. E não, é a quebra de expectativa dessa história, que me vem um palhaço medonho que não faz barulho. Gente, eu já tinha batido minha cabeça na parede pra ver se eu desmaiava e sei lá.
Que horror, gente!
Tinha que passar, não sei o que eu faria nesse momento. Desesperador.
Eu acho muito bizarro nessa história que o mosquiteiro, ele tem horas que parece que ele é uma barreira protetora, né? Como se fosse um force field. Ele tá se protegendo atrás do mosquiteiro. E tem hora que o mosquiteiro toma a aparência de gaiola. Eu tô preso nesse mosquiteiro, nessa armadilha, e o palhaço tá vindo me pegar.
Essa história é assustadora. E quando você acha que está resolvido, ele vem e lança de novo. Porque quando ele fala que o mosqueteiro foi rasgado nos lugares onde ele viu o palhaço rasgar, e até então não estava nada, porque a mãe dele poderia ter dito, né? Olha, já estava aqui, mas não. Naquela manhã, após aquela noite terrível. Então, quando no momento em que ele poderia achar, ai, acho que foi um sonho, ai, estou enganado, nossa, eu estava muito assustado, acho que estou vendo coisas. Aí, de repente, veio a mãe e mostra o mosqueteiro. Nossa, e esse rasgado aqui?
Então, eu fico me perguntando que o mosquiteiro, eu já usei muito mosquiteiro na vida, porque lá na Bahia a gente usava bastante, era bem complicado o negócio. Ele é muito fininho. E daí eu fico me perguntando se ele, no desespero de sair da cama, no desespero de estar sentindo aquela opressão daquele sentimento, ele não acabou tirando o mosquiteiro de qualquer jeito e rasgando. Só que daí entra a pergunta, são dois locais diferentes e muito específicos, né? Um lugar é no pé e o outro é perto da nuca.
Então... Justo onde ele tinha sentido a tal da presença. Esse, eu também pensei nisso, Jay. Falei assim, ah, no desespero a pessoa vai rapidinho, né? Porque você bota o mosquiteiro, você bota embaixo do colchão, né? Você faz ele, bota ali em cima, você bota ali embaixo do colchão. Agora eu já vi, Jay, nessas lojas aí chinesas que vendem tudo, todas as coisas para todo lugar do mundo, que existe mosquiteiro agora, tipo barraca, aquelas que você joga pra cima e arma sozinho, pra você botar em cima da cama. Tem esses mosquiteiros top agora. Eu fiquei passada.
Eu uso um desses pra acampamento, inclusive.
Olá.
A gente coloca em cima da cabana de acampamento, porque tem uns lugares que é foda. E especialmente quando você vai acampar perto de riacho, assim, que daí tem mosca pra caramba mesmo, né? E uma vez eu acordei, assim, taquei a cara pra fora da cabaninha que eu tinha feito, e a porra do mosquiteiro tava coberto de aranhas, aquelas bem pernudas, assim. E aí eu só fechei o zíper, entrei pra dentro e falei, morri. Vou daqui fechar os olhos e se morrer, morreu. Se eu for comido pelas aranhas, já era mesmo, então já era.
Meu Deus.
Morri.
Socorro.
Mosquiteiro salva vidas, hein? Adorei essa nova tecnologia. Vou mandar
um link pra você.
E ainda, Jay, assim como a Ju falou que você tava pensando, eu também pensei sobre isso, porque eu também tive mosquiteiro, porque é muito comum a gente ter aqui em São Paulo também, em outras cidades ribeirinhas, né? O mosquiteiro, apesar dele ser fininho e molinho, pra quem nunca usou, não sabe como que é, o mosquiteiro é tule. É puro tule, é tecido tule. É só o tule com beiradinhas. O mosqueteiro é um cara, os três mosqueteiros.
Né, vai ser foda mesmo falar mosqueteiro, é difícil.
O mosqueteiro, ele é fininho e ele é molinho. Jay, ao mesmo tempo que ele rasga fácil, ele também se enrola na gente fácil. Sabe, que nem teia de aranha mesmo, sabe? Ele é muito fininho, então Para se rasgar, né? Antes de se rasgar, ele se enrosca em você, sabe? Para você rasgar, você tem que ir lá e puxar ele com vontade no lugar que você quer rasgar e ali. Não é qualquer assim, rosca assim, você puxando, que ele solta tão fácil assim, não, Di.
Mas, ó, eu vou contar um segredo de como um amigo meu, que já adulto, ainda tinha muito medo de palhaço, e ele tinha pesadelos recorrentes com palhaço, e o como ele fez para se livrar disso. Ele disse que ele via muito palhaço e tal, especialmente quando ele tava muito ansioso com alguma coisa do trabalho, algum momento muito ruim da vida dele. E ele ficava imaginando o palhaço vindo pegar ele quando ele tava deitado na cama antes de dormir, ficava com medo. E ele resolveu isso falando sobre coisas adultas com o palhaço. Então o palhaço maldito ia pegar ele levantava da cama e começava. Responsabilidade fiscal. Taxa Selic. Reforma tributária. E ele fala que essa pegada de falar sobre coisas nonsense adultas desmanchava o palhaço da cabeça dele e fazia ele dormir tranquilo. Então fica a dica aí, o charming, o counterspell pra você. Quando vier um palhaço pra cima de você, manda um responsabilidade tributária.
A base do It, eles esquecem do palhaço quando eles ficam adultos, né? E aí vai acontecendo, e pra você vencer o palhaço, você não pode ter medo. Um adulto já tá tão fudido com isso daí. Que...
já tá tão acostumado. Boletos. Chega o palhaço e fala, boletos, palhaço.
Gente, essa história, assim, eu fiquei muito assustada. Muito assustada mesmo.
Este relato aqui se chama 87 centavos e foi enviado pelo Walter Fornaciari pra gente. Walter diz que fala da distópica cidade de Guarulhos e ele conta que ele já passou por diversas situações que chama de bizarras, porém ele queria compartilhar com a gente alguns eventos que ocorreram entre 1999 e 2004, para saber se a gente tem alguma ideia do que possa ser. Em 99, eu e um amigo, que chamarei de Senhor V, começamos a estudar ocultismo e algumas disciplinas mágicas de maneira bem autodidata e não tão coerente. Era uma época que a internet era tudo mato, muita coisa não era fácil de encontrar, ou a gente nem sabia onde procurar. Nós estudávamos Telema, a clavícula de Salomão, a chave de Enoque, Merkaba, outras coisas do gênero. Uma salada bem da bagunçada. Lembro que estava estudando um livro não relacionado na época, e foi nesse momento que tudo começou. Todos os dias eu saía de casa para comprar cigarros na padaria. Não tinha muito uma hora certa para eu fazer isso, com certeza eram todos os dias. Em um desses dias, eu estava ouvindo música no meu Discman, quando uma pessoa que parecia um morador de rua me chamou a atenção, tentando falar comigo. Tirei os fones e ele, com o sorriso mais amistoso que eu já vi na vida, me perguntou: "Ei, você tem 87 centavos?" Eu achei estranha a quantidade que ele pediu e falei que não tinha dinheiro. Ele fechou a cara, virou as costas e foi embora. Nos dias que se passaram, eu encontrei diversas vezes, e em todas elas, nas proximidades da minha casa. Era sempre com o mesmo sorriso amigável. "Você tem 87 centavos?" Cara de decepção e ia embora. Uma vez, eu cheguei a dar 90 centavos, perguntando se era o suficiente. Ele olhou as moedas, jogou no chão e foi embora. Apesar de toda essa bizarrice, eu ainda não tinha me tocado que podia ser algo além de um mendigo que estivesse um pouco louco. Nessa época, eu estudava num curso técnico de desenvolvimento web em uma escola que ficava próxima do metrô Carrão. Esse curso era de noite e terminava lá perto das 23 horas. Na saída de um dia de aula, eu tava aguardando o ônibus pra ir até o metrô, quando eu viro pro lado e lá tá o mesmo sujeito. Eu lembro de dar risada e perguntar: "O que você tá fazendo aqui?" E fui prontamente ignorado por ele. Enfim, eu contei pro senhor V que achava graça nisso, né? Que no fundo não acreditava em mim. Eu também começava a achar que era coisa da minha cabeça, né? Porque quem é que pede uma coisa tão específica? Pensava que tava ficando louco porque ele sempre aparecia quando eu tava sozinho. Não tinha um amigo, um colega comigo na hora que ele aparecia. Então eu comecei achar real que eu tava perdendo a sanidade. Pra encurtar a história, lá no Réveillon de 99 pra 2000, eu passei em Ubatuba. E, gente, lá tava ele. Mais tarde, no ano 2000, eu o encontrei em viagens. Em Curitiba, em Santos, em Atibaia, em Extrema, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, entre outros lugares mais próximos aqui da cidade. Esses eventos acabaram com a minha confiança e com a minha percepção de realidade. Eu não acreditava mais em nada do que eu via. Eu resolvi, na volta do Rio, conversar com o Sr. V e falar que pararia os meus estudos no ocultismo, porque não podia ser. Quando eu cheguei na casa dele, conversamos como sempre fazíamos, na garagem da casa. O portão dava pra rua e nós conseguíamos ver o movimento lá fora. Contando mais um relato sobre o homem dos 87 centavos, ele insistia que eu devia entender o que estava acontecendo, tentar dar o dinheiro exato pra ele. E foi nessa hora que aconteceu. Ei, você tem 87 centavos? Os dois olharam e lá estava o cara no portão, com o mesmo sorriso amável. Dessa vez ele não aguardou a resposta e se foi. O senhor V quase deu uma pirueta pra trás. Eu decidi que a partir daquele dia eu não estudaria mais. Chega! Eu realmente parei. Até um outro momento no tempo. Pra finalizar, eu queria contar que não foi a última vez que eu vi esse homem misterioso. Em 2004, eu tava limpando meu computador e achei a versão digital do livro que eu tava lendo. O computador ficava na sala na época e tinha uma janela bem grande que dava pra rua. Ela ficava meio aberta. Meu pai também tava na sala. Quando eu abri o arquivo, comecei a ler e cheguei exatamente no capítulo que parei antes de deixar os estudos. Eu li dois parágrafos e então... Ei, você tem 87 centavos? Virei e na pequena fresta da janela ouvi o homem na calçada de casa. Eu fiquei paralisado. Meu pai perguntou se eu não atenderia o homem e me dirigi até o portão. Só que quando eu abri a porta da sala, ele já não tava mais lá. Saí pra rua, olhei pros dois lados... Nada. Ele desapareceu. Quando eu voltei pra sala, meu pai falou que tinha achado curioso uma pessoa pedir uma quantia tão exata. Eu só dei um sorriso, abri o computador, deletei o arquivo. Nunca mais vi o homem, mas eu guardo 87 centavos na minha gaveta até hoje.
Se não é fantasma, é stalker. Não pode ser, mano. Que olha... que medo, gente, que medo. De verdade, eu ia preferir que fosse fantasma. Nessa altura do campeonato, eu ia preferir que fosse fantasma, porque se depois de tantos anos você descobre que você estava encontrando essa pessoa em todos esses lugares diferentes, nessa decorrência de anos e em situações assim, eu tô morrendo de medo desse cara.
O pai e o amigo dele viram. Então a gente pode riscar aqui que ele não tá imaginando. Ele não tá sonhando com isso, tá acontecendo. A minha única pergunta é, cara, por que você não deu pra eles 87 centavos?
E com 87 centavos, ele não quer 90, né? Ele quer 87 centavos.
Dá pra ele comprar uma goiaba, um passe de ônibus. Dá os 87 centavos pra ele comprar goiaba, bicho. Não, sério, falando sério assim agora, se a entidade, fantasma ou stalker, tá realmente obcecado com essa parada de 87 centavos, e você tem curiosidade de tentar descobrir, cara, alimenta a parada. Junta com um amigo seu pra você não tá sozinho, e mete 80 centavos na mão do maluco e fala, tá aqui, ó, você vai me deixar em paz agora, ou vai continuar miguelando 87 centavos cada vez que você aparece?
Não.
Eu acho que seria uma boa também.
Não, não! Que uma boa! As ideias erradas. Vocês vivem falando de rolê de Kleber aí? Estão criando o rolê do Kleber aí pro cara. Nem ferrando que ia dar os 87 centavos. Não, esperar ele desaparecer do nada. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele ia ter que desaparecer uma hora. Não ia alimentar nada, não. Sinto muito.
Da história dele, a única coisa que eu duvido é da conexão entre o cara dos 87 centavos e os estudos de ocultismo dele. Que talvez essas duas coisas não estejam necessariamente relacionadas, né? Pode ser que esse seja um significado que ele tá atrelando a parada, porque são momentos ou sincrônicos da vida dele, ou ele tem muito medo de estudar essas coisas, ou ele fica muito curioso, muito nervoso, muito ansioso, alguma coisa assim. Talvez não sejam coisas relacionadas. Mas, porém, todavia, contudo, se forem relacionadas, ele ficou devendo, né? Alguma magiazinha aí, algum estudo que ele fez, ele ficou devendo, né?
Aí fica mais pra Gil, que é do rolê mágico. Será que quando você tá estudando, é possível você trazer alguma coisa e deixar essa pessoa perdida aqui no nosso mundo? A ponto de ficar miguelando os 87 centavos?
Eu vou muito mais pra teoria do Lucas, viu? Dever coisas. Porque quando você promete alguma coisa, você tem que pagar. Tem que ser igual o Lannisters. Você tem que sempre pagar suas dívidas mágicas. Não pode deixar dívida mágica. Se você fez algum, por exemplo, né? Vamos, ele não falou que ele estudou isso, mas eu vou usar um exemplo da Goécia. Geralmente, você trabalha com o demônio da Goécia. Você fala o seguinte, ó. Eu preciso que você faça esse serviço pra mim e eu vou te pagar dessa forma. Correto? Correto. Então, você faz lá o seu trato. E aí, você contrata, você está contratando um freelancer pra fazer um trampo pra você. né? Que talvez você não tivesse a capacidade nem a oportunidade de fazer sozinho.
Mas é meio ou é por fora?
Aí eu não sei, aí é particular de quem comprar.
Combinado, né, Ju?
Não vou saber. Mas, por exemplo, né, a gente tem dentro da... Inclusive história de colegas da gente, tá? Não é muito longe, não. De que, pedi tal que coisa, fiz magia, pedi, tratei com tal entidade ou com tal demônio, enfim, não importa. Prometi um pagamento, não paguei. Quem tem muita história disso é gente, por exemplo, da Umbanda. Né, que fala assim, olha, eu fui procurar um auxílio, e aí a pessoa, né, a entidade que me atendeu, disse assim, olha, vou dar um exemplo, vai, sei lá, vou usar um erê. O erê falou assim, olha, quando você puder, deixa um copinho de Guaraná e deixa umas balinhas pra mim num lugar florido. Esse vai ser o pagamento, eu vou te ajudar aí, você faz isso por mim. E aí, o que mais tem de relato é galera que fala assim, beleza, claro, faço. Alcanço o que quer, mas nunca paga a entidade. E aí a entidade sempre tem um jeito de lembrar você que você está devendo. Então, você acha que ficar devendo só existe o SPC aqui, mas existe o Serasa Astral. O Serasa Astral também cobra, gente. Vocês precisam cumprir as suas... Não é porque, eu não tô vendo, porque eu não é palpável pra mim, que você não tá devendo, viu, querido? Se você prometeu alguma coisa pra alguém, você tem que pagar, né? E eu já frequentei um terreiro muito maravilhoso, onde o dirigente dizia, fique devendo até pra Exu, não deva pra criança. Você prometeu alguma coisa pra criança, você prometeu alguma coisa pra erê. É uma criança, gente, a criança tem vontade. Imagine um espírito que é criança pra sempre, bicho. Você vai ficar devendo um copo de Guaraná pra essa criança? Não faça isso, não faça isso. Então, eu vou muito mais pela teoria do Lucas. A teoria do Lucas faz muito sentido, porque assim, a gente não sabe com o que aqueles dois mexeram. A gente não sabe, porque até então eles estavam lendo livros. Mas ninguém só fica lendo livros, gente. Um dia você vai ter que levantar o popô da poltrona e fazer magia. E se alguém fez uma magia e prometeu alguma coisa pra alguém e tinha a ver com o número 87? Não sei, né? Eu procurei aqui rapidamente, enquanto a gente gravava, se tinha algum significado numerológico e tal. Cada site diz uma coisa, então eu não posso falar porque eu também não entendo numerologia, né? Mas cada site fala um negócio. Inclusive, um dos sites... Vou deixar aí não tô falando que isso é certo, tá? Atenção ao disclaimer. Mas tem um site aí que eu achei que fala que o número 87 tem a ver com autoconhecimento e estudos esotéricos. Então tá.
Pronto, matamos a charada.
Ele não descreve a pessoa, né?
Ele não descreve a pessoa.
Que engraçado.
Interessante isso.
Sabe o que eu pensei por um segundo? Que podia ser ele mesmo. Tipo, o plot twist da história ser, e era eu mesmo. E daí não veio, daí eu fiquei assim, mas ele não descreve, né? Coisa.
Fala muito sobre o interlocutor isso, né?
É interessante também isso que o Lucas e a Ju levantaram, e só agora que vocês falando, externando isso, me faz pensar mais ainda, né? Até mesmo em crendices cotidianas, né? Em crenças católicas cotidianas, onde lá na igreja, e eu me lembro de criança, porque isso também, festas turísticas católicas que tem na cidade, normalmente se tem as salinhas do milagre, que são as salinhas onde as pessoas que são católicas fazem promessas e elas vão lá entregar aquilo que elas prometeram. É sensacional essa sala, gente. É assustadora e muito da hora essas salinhas aí. E é cheio de coisas que as pessoas levam lá, né, pagando as suas promessas, né? Mesmo eu não sendo católica, mas eu me lembro que tinha esse fundo aí que a Juliana acabou de explicar. O conceito da promessa é isso, né? Quem tá de fora, normalmente a gente só vê aquelas coisas de quando acontece festas e aparece na TV, né? Mas é bem comum entre as pessoas que são praticantes fazerem esse tipo de votos, de promessas. E são coisas assim, gente, pessoas deixam muletas, cabelos, dentes, pedaço de osso, sabe? São coisas assim que, para quem tá de fora, não sabe, não entende, acha esquisito. E são contratos que a pessoa faz espiritualmente lá com o santo, em que ela tem que fazer isso. Por isso que às vezes a gente vê também, agora nem tanto, mas eu lembro de se passar muito na TV esse tipo de matéria, né? Das pessoas indo lá para Aparecida, e andando lá naquele caminho, andando, né, ou sentado, vários jeitos, né? Tem pessoa que às vezes, tipo, é a vida toda a promessa, ela vai lá só depois de mais velha, tipo, antes de morrer eu tenho que vir pagar a promessa. E a gente acaba vendo pessoas mais velhas que, na verdade, já tá, tipo, também já fez faz tempo, só que tá indo lá pagar também nesse pensamento, nesse conceito de tá devendo, porque não pode estar devendo. Contratou, né? Na real, contratou? Vai me pagar também, gente. Se alguém aqui me contratar pra fazer um servicinho, também, por favor.
Ele chega a dizer que ele tentou dar 90 centavos e a pessoa jogou no chão, né?
Sim. E então, o pagamento, quando você combina um pagamento com uma entidade, é muito acertado. Você não dá mais nem menos, você dá o combinado.
Não tinha balinha pra dar o troco à entidade, não, né? Eu acho que é simbólico, né? Não é uma, ele não tava atrás de 80 centavos, senão ele teria pego os 90 centavos. É uma parada aí, cara, que você andou prometendo e não cumpriu. Reveja aí que você prometeu, cara.
Não adianta só, ah, eu vou parar com isso, vou parar de estudar. Não, um dia cobra, né? É isso aí.
Adorei essa história.
Spoiler, já fiquei devendo pra entidade. Até eu pagar, não me deixou em paz. Não, nossa, e era assim, gente, e não era coisa, sou eu, mas também foi um negócio muito, muito particular que aconteceu. Era um negócio meio difícil de eu pagar mesmo, eu que me lasquei e prometi um negócio muito grande. Mas não é que assim, ai, Juliana, você teve insights e você, a pessoa apareceu na sua frente e te ameaçou. Não, eu só ficava lembrando disso o tempo inteiro. Era uma memória que me assolava. Aí você pode falar assim, né, sobre o viés psicológico. Ai, Ju, mas isso é você se culpando, que você não cumpriu sua parte do pode ser, mas pode ser também falando assim, então, enquanto você não pagar, não vou te deixar em paz, você vai lembrar disso todo dia. Paguei, acabou-se, tudo em paz de novo, não via mais coisa, não tinha mais sincronicidades de ver um negócio na televisão, no outdoor que eu tava andando na rua, nada, nem bafinho quente na nuca,
ali no pescoço cobrando,
nem puxãozinho de pé de noite, ficou tudo bem.
É, gente, não dever nem pra vivo, nem pra morto, nem pra entidade. É bom não dever pra ninguém, não é mesmo?
Seja como os Lannisters, pague suas dívidas.
O nome da próxima história é Um Passeio em Outra Dimensão. Olá, tudo bem? Neste momento, vamos chamar apenas de A. Minha família é extremamente religiosa, sendo de maioria cristã. Mas, curiosamente, toda geração tem um sensitivo e a azarada da minha família, da minha geração no caso, foi justo quem? Sim, eu. Por causa dessa sensibilidade, acabei me aproximando da bruxaria e atualmente estou praticando há 6 anos. Mas, o acontecimento a seguir me deixou realmente assustada. Em 2019, eu estava voltando de um evento acadêmico em Niterói para a casa dos meus pais no Rio, à noite sozinha. Por ser tarde, minha mãe pediu para que eu saltasse em Botafogo e tomasse um táxi até a casa dela na Grande Tijuca. Eu fiquei contrariada, porque é caro pra caramba, mas cedi depois de falar que ela mesma pagaria. Entrei no carro e fomos para a Zona Norte. Foi quando o motorista entrou em um túnel. Eu sou claustrofóbica e por isso coloquei meus fones de ouvido e fechei os olhos para fazer um rápido exercício de respiração e manter tudo sob controle. De repente, eu senti que o carro começou a ficar muito gelado e minha música parou de tocar, o que achei que poderia ser do sinal da internet. Abri os olhos para pedir ao motorista para aumentar a temperatura e foi quando eu notei duas coisas. O motorista não estava no carro, que ainda estava em movimento. Eu não conseguia me mexer. Olhei ao redor o máximo que conseguia sem mover o corpo e nem havia outros carros no túnel, que parecia muito mais escuro do que das outras vezes. Tentei falar algo, mas minha voz também não saía. Olhei para o celular, que estava com a tela aberta no meu colo, mas o relógio simplesmente havia parado de funcionar e não marcava hora nenhuma. Olhei novamente ao redor e foi quando eu notei sombras enormes se movendo coladas às paredes do túnel. Voltei a olhar pra frente porque, sinceramente, não tinha a menor vontade de descobrir que diabos eram aquelas coisas. Eu senti como se estivesse ficado lá por horas, mas, de repente, a música voltou e a temperatura também voltou ao normal. Eu conseguia ver o motorista, os carros e até mesmo me mexer. Conferi o relógio do celular e, apesar de terem parecido horas, havia se passado apenas alguns minutos desde que entramos no túnel. O taxista me olhou pelo retrovisor e perguntou se estava tudo bem, porque eu estava pálida e muito assustada. Além disso, eu conseguia sentir minhas mãos tremendo muito. Eu me forcei a dizer que havia sido só um mal-estar. Eu tento me convencer que tudo foi só uma crise de pânico muito doida e forte. Mas ao mesmo tempo, era tudo muito estranho para ser só uma crise de pânico. Eu fiquei tão assustada que nunca contei essa história para ninguém. E desde então, não fecho mais os olhos quando vou passar pelos túneis, por medo de acontecer de novo. Eu tenho uma coisa para contar sobre crise de pânico. Que eu achava que era crise de pânico e não era crise de pânico. Eu tava tendo um burnout. Eu, quando tava no... acho que no meio da faculdade. Eu não tava nem no final ainda. Tava bem no meio mesmo. Eu não sabia como eu tinha chegado nos lugares. Eu simplesmente tava num lugar e de repente eu tava em outro. Daí eu fui vendo que eu começava a esquecer o meu carro aberto na faculdade. Que eu tava no supermercado. Teve uma vez que eu lembro que eu estava em casa tomando banho. E no segundo seguinte eu estava no supermercado escolhendo miojo. Daí isso sempre acontecia quando eu tava próxima de provas na faculdade. E era sempre muito específico. Começava a chegar perto das provas, eu começava a aparatar nos lugares, porque eu não sabia. Daí eu conversei com minha psicóloga, eu tava tendo tipo... não é tipo uma crise de pânico, mas é que você fica sob tanta pressão que o seu corpo ele reage de formas diferentes. Então, o jeito que você sente algumas coisas, o jeito que você sente a pressão do dia a dia é diferente do jeito que eu sinto. E eu tava tão... Eu não reconhecia que eu tava, tipo, nervosa, que eu tava angustiada. Pra mim, eu tinha que passar por aquilo. E o meu corpo falava, não, pelo amor de Deus, para, você precisa descansar. E era assim que eu me comportava. Então, ela pode ter falado que nunca viu uma crise de pânico tão doida. Bom, tá aí meu caso pra você, pode ser. Não sei o que você tava passando. Ela tava voltando de um evento acadêmico, por exemplo. Ela tava apresentando, era uma coisa muito importante pro currículo dela, porque alguns eventos acadêmicos são, né?
Por que será que a mãe dela pediu pra ela voltar de táxi? Talvez que soubesse que a filha já tava muito cansada, né? Tipo, ainda vai ter um rolezão pra casa, pega o táxi que eu pago. Pode ser.
Uma coisa também, Jay, durante muitos anos e até mesmo dentro da medicina, o período de puerpério das mulheres, o pós-parto, era tratado assim, como... não era tratado, né? Era simplesmente ignorado ou silenciado, porque era entendível que era natural da mulher estar louca daquele jeito quando se tem a ver com o momento, com os hormônios, com mexer o corpo, mudou todas as estruturas. Pô, um parto é uma incisão, né? Uma interferência. E isso não é só numa operação, né? Isso são durante meses ainda por cima, e não se tinha esse entendimento. E o puerpério, ele era encarado como um período de loucura da mulher, porque não se era entendido, não se era estudado como que isso realmente acontecia. E durante muitos anos, as nossas avós, as nossas bisas e até as nossas mães eram tiradas como louca por falta desse entendimento. O que também não tira toda a essência e a natureza da mulher sobre as nossas vidas, mas, né? O quanto é importante a gente conhecer sobre isso e para entender também esse momento. Eu fiquei muito assustada com esse relato também dela, seja ele espiritual, que tenha sido algum aviso espiritual, ou seja algum aviso do próprio corpo dela mesmo, sabe? De qualquer forma, é um aviso de um perigo, de, opa, prestar atenção, dar uma olhada aqui que está acontecendo.
Pode ser que ela tenha tido um problema de pressão, sei lá, faltou glicose no sangue dela, tá para desmaiar.
Eu ia falar isso mesmo, porque a minha pressão é baixíssima. Por sinal, eu fui no médico esses dias, tive que tirar a pressão. Daí a mulher olhou assim pra minha cara. Você comeu? O que que tá acontecendo? Não, minha pressão é baixa normalmente assim. Eu tenho uma pressão muito baixa. E meus batimentos cardíacos, eles são muito baixinhos. Porque eu pratico muito esporte. Eu, tipo, pratico esporte 6 vezes por semana. Então, meus batimentos cardíacos caem. É o normal. Tipo, meus batimentos cardíacos é mais ou menos 60 por minuto. Então, tem gente que, às vezes, quando eu não como o suficiente, tipo, eu passo muito tempo sem comer, eu sinto exatamente a minha pressão. Eu sinto a pressão cair. Eu falo assim, agora ela tá caindo, eu preciso pegar um sal. E é exatamente essa sensação que ela descreveu aí, igualzinho.
Não tem nada a ver com a história dela aqui, é bem diferente e tal, né? É uma sensação totalmente diferente. Não consigo dizer ao certo o que aconteceu com ela, mas eu achei, assim, bem assustador mesmo, né? Como eu disse, seja ele espiritual porque alguém está dando um aviso. E se ela está recebendo um aviso desse nível, Socorro, amiga. Ou você vai no médico ver o que aconteceu. Ou você vai no seu médium também ver o que aconteceu. Porque esse aviso aí também foi um pouco sério, sabe? Foi um pouquinho pesado. Vou ler aqui a história de Toc Toc. Ou... Tudo aconteceu com uns 20 anos atrás. Eu, com 15 anos, ainda morava com os meus pais e a minha avó. Era e ainda sou aficionado por filmes e via tudo que podia nas poucas sessões que a TV aberta oferecia. Na noite de domingo para segunda, assisti o Domingo Maior, com um filme de terror, bem do tipo que eu gostava. Lá pela 1 da manhã, fui dormir e um pesadelo me assombrou. Sonhei que estava no sofá da sala vendo um filme de ação, totalmente imerso e concentrado. Em um certo momento do filme, um carro entrava em perseguição, dobrava a esquina e batia em um outro. E, após uma explosão gigante, capotava algumas vezes. Neste momento, eu ainda dentro do sonho, alguém bateu na porta. Toc, toc. Como eu estava com a atenção para a TV, levantei do sofá, caminhei de lado em direção à porta sem tirar os olhos dela. Mesmo sendo tarde da noite e com todos os meus familiares em casa, abri a porta, agindo pela força do hábito. Foi então que ouvi um som vindo lá fora, algo aterrador que me arrepia só de lembrar. Ao olhar para fora, a última visão que tive antes de acordar foi um ser grotesco segurando uma faca que penetrou em mim diversas vezes. Acordei muito assustado e não consegui dormir mais a noite toda. Foi assustadoramente real. Fiquei lá sozinho com muito, mas muito medo. Na segunda-feira pela manhã, eu fui o primeiro a estar na mesa do café, algo completamente fora do comum. Minha avó, estranhando o fato de eu estar tão cedo acordado e me vendo com uma cara de sono tremenda, perguntou o que havia de errado. Eu, sempre brincalhão, falei sério com ela, como poucas vezes fiz. Falei sobre o sonho, o medo e tudo mais. Ela me disse, de uma forma ainda mais séria, que tem muita coisa que a gente não conhece. Que às vezes a vida nos mostra isso e a gente tem que levar a sério. Como bom adolescente, ignorei. E se não fosse pelo desenrolar da história, já teria esquecido o que ela falou. Após o café, vi um anúncio de um filme de ação genérico que passaria na tela quente mais tarde. Me animei a ver. Chegou a noite. Eu estava sozinho no sofá vendo tal filme, mas sem dar muita importância, pois neste momento fazia outra coisa em frente à TV, desenhando talvez. De repente, um carro saiu em disparada na TV. Aquilo foi suficiente para fazer o meu corpo gelar e imediatamente lembrei do sonho. Mas como sempre fui e sou cético, considerei uma coincidência. Afinal, em quantos filmes aquilo acontece? Só que, para minha surpresa, o maldito carro virou a esquina, exatamente como tinha que virar. Nessa hora, minha atenção estava toda voltada para a televisão. Eu não estava acreditando que após aquilo, o carro ia colidir com e bateu. Nesse momento, eu já torcia para que aquilo parasse, enquanto eu tinha a impressão que o tempo estava passando mais devagar do que devia. Na tela, houve uma explosão grande. Nesse momento, senti cada pelo do meu corpo arrepiar. E no momento que o carro capotou algumas vezes, senti um grito querer sair da minha garganta. Mas ele foi sufocado pela vergonha de imaginar acordar meus pais durante a noite por um motivo tão bobo. Pior ainda seria ficar de castigo sem ver mais filmes. Eu já estava pronto para que alguém batesse na porta, assim como no pesadelo, quando, toque, de fato, a porta foi batida por alguém ou algo. Não consegui ter reação e nem cheguei a ouvir a segunda batida, como suponho que houve. Meu corpo simplesmente desligou em pânico. Sofri algum processo psicológico que travei, catatonia talvez, Quando recobrei a consciência, estava ainda ali, vivo e sentado, mas horas haviam se passado, a julgar pela programação da TV. Olha, olha, eu acho que este menino, este moço, está assistindo filme de terror demais, entendeu? Eu já estava, amigo, já estava quase aqui perguntando, cantando pra você. Porque essa descrição toda parece um filme de slash. Não estou desconsiderando seu sonho, não. Eu acredito que você sonhou. E eu realmente acredito que você tenha entrado em pânico. Porque eu realmente acho que você entrou no filme mesmo, sabe? O sonho, essa vivência, esse desespero, essa ansiedade. É muito quando a gente tá como protagonista de uma história também, sabe? De um outro sonho que não fosse esse. Mas ele mesmo fala, né? Que ele é cético, né? Que ele não estava supondo nada ali, né? Ele não tá supondo nenhuma possessão, por exemplo.
Primeira coisa a você notar aqui é a avó dele colocando pilha, né? Não, isso tem um significado mesmo. Fica esperto aí, pra você ficar assustado mesmo, é isso aí. Fica assistindo um filme de terror pra você ver. Botou uma pilha errada forte, deixou o cara travado. Não conseguia mais ver filme de ação na TV sem ficar com cagaço no sofá de noite. Você viu como vó é foda? Não se comporta agora, vai. Fica vendo Naruto no meio da madrugada aí agora, vai. Aí ela morreu.
Eu até quebrou, me engasguei, né? Aqui. Nossa, é exatamente isso. E eu... Porque eu adorei a vó.
É bem aquela pegada de não pensa no capeta que o capeta aparece. É bem naquela pegada de ficar
deixando pilhado. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, nossa, eu seria essa vó. Ih, menino, tome cuidado aí com esse seu sonho, hein? Pode não ser nada, mas pode ser.
Achei demais a atitude dele de quem não se arrisca, não se fode. Vamos que vamos, é isso aí. Adolescente adora ser autoconfiante, né? Nossa, eu sou poderoso, eu não tenho medo de nada. Aí ficar travado no sofá de noite com alguém que bateu na porta.
Eu não tô me aguentando, gente. Que loucura.
Ainda quebrou.
Mas vocês acham que foi algum tipo de déjà vu que ele teve? Ou sonho premonição? Ele sonhou com o que ele ia ver no dia seguinte? Ou calhou de ser uma coincidência foda?
Quando eu era adolescente... E eu lia muito Stephen King, muito, só li Stephen King. Chegou um determinado momento que eu fui forçada a parar de ler Stephen King. Por forças maiores, ditas, eu comecei a sonhar. E tem um conto que se chama A Sala de Autópsia número 4.
Maneiríssimo, por sinal.
Da qual o cara é mordido por uma formiga e daí todos os sinais vitais dele ficam muito baixinhos a ponto de não serem identificáveis. E daí o cara morreu, entre muitas aspas. E enquanto ele está na sala de autópsia, ele consegue ver tudo. Daí o que aconteceu? Eu sonhei que eu era a pessoa que ia ser examinada na sala de autópsia. E eu não conseguia me mexer. A paralisia do sono, entendeu? Então, eu falei assim, não vai dar mais pra eu ler. Eu acho que eu passei uns bons 5 anos sem tocar em Stephen King, eu não li mais. Eu fiz um detox total de história de terror, mas eu sonhei, foi muito vívido. Nossa, eu consigo lembrar até hoje da colcha que tava na cama, da iluminação de quando eu acordei, assim. Pode ter sido, a gente é muito impressionável. Eu, pelo menos, sou uma pessoa bastante impressionável com coisas que eu leio, com coisas visuais nem tanto. Mas se eu ler, então, aquilo... mexeu muito comigo, pode ter mexido com ele pelo fato dele estar ali, sempre estar assistindo muito filme, tela quente, passa uns filmes ruins pra caramba, é óbvio que você vai ficar meio traumatizado com aqueles filmes. Vai que aconteceu alguma coisa, né? Eu vou chutar que ele ficou impressionável, também ele era um adolescente.
Eu tenho uma teoria, esses filmes aí são todos da madrugada, não são? Ele tá sempre assistindo filme de madrugada. Gente, a casa inteira estala de madrugada. E se você mora numa casa, principalmente que você tem, por exemplo, eu morei numa casa minha infância, adolescência e começo da idade adulta. Tipo, sei lá, eu morei na mesma casa por quase 24 anos. Gente, a porta da sala da frente, que é onde ficava a sala, que um dia ficava assistindo o filme, Puta merda, como estalava aquela porta? Às vezes esse toque pode ser um estalo da porta, da madrugada, e calha de ser sempre na mesma hora que tu tá vendo o filme. Não sei, mas a minha casa, ela falava. A minha casa tinha uma porta de madeira muito velha, e a minha casa era um sobrado e tinha uma escada de madeira. Primeiro que você não podia descer pra tomar um copo d'água sem acordar a casa inteira, né? Mesmo que você botasse um pezinho e fazia clac! Mas enfim, né? Não dava pra ser discreto. Mas a madeira estalava demais de noite, então não sei, vou deixar aí a tese da madeira estalando.
Muito sentido que você falou, não só madeira de porta estalando, mas por exemplo, até a gente não fala que é de madrugada que os gatos ficam encapetados, que é aquela coisa, porque os bichos também têm a vida dentro das nossas casas de madrugada à noite quando a gente tá dormindo. Faz muito sentido de ter esses barulhos, de ter esses sons. À noite também, nós estamos, como algumas coisas estão mais silenciosas, nós também estamos mais preparados para ouvir outros sons. Então, alguns sons, alguma coisa que aconteceu durante o dia, à noite você repara também mais, porque tá ali. Achei assustador. E isso que a Jay falou sobre os filmes também faz muito sentido, viu? Principalmente no caso dele, se ele estava adolescente nessa época. Eu também passei por isso, viu, Jay? Não é só da gente ficar impressionável, não. Eu também lia bastante e eu gostava bastante de fantasia e terror. E nós, adolescentes, o nosso cérebro, eles também está absorvendo e captando informações, assim como a nossa infância também, né? A gente está acostumado a dizer que, só cabecinha de criança que é uma esponja, mas não. Até a nossa adolescência, até a nossa vida adulta, o nosso cérebro, ele está se desenvolvendo. Aliás, até agora, neste momento, com vida adulta, o nosso cérebro está se exercitando.
Depois dos 21 anos, a gente fica tudo chato, gosta da mesma banda, não escuta nada de diferente, não lê nada diferente, fica tudo chato. Brincadeira.
Não, chato fica mesmo, mas aí não é culpa do cérebro. Mas assim, quando a gente é adolescente, ele está absorvendo, é como se fosse um programadorzinho mesmo. E aí, nessa época, Jay, eu também estava tendo muitos sonhos. E aí eu comecei a ficar maluca, né? Porque eu também acreditava em várias coisas, super believer, né? Então, lógico, eu achava que eu estava sendo possuída à noite, né? Nossa, tô sonhando com tudo, tô sendo possuída. Aí, minha mãe conversou com o profissional e tal. E aí, ele falou que, pô, você não acha melhor dar um tempinho aí, um pouquinho nessas leituras? Pegar umas coisinhas mais leves, umas coisinhas mais coloridinhas, mais fofinhas. Por quê? Aí a pessoa me falou, porque o seu cérebro está absorvendo só isso. Então, seu subconsciente, as suas lembranças, o que que vai ter? Ou a sua vivência como pessoa e essas informações, né? E aí, o cérebro nessa cruza as informações e gera essas informações também. E no caso dele, eu acho bem parecida, por isso que eu estou falando, né? Não quer dizer que qualquer sonho, né, pode ser sem impressão, né? Ele mesmo falou que ele estava assistindo muito filme de terror, que ele gosta bastante, estava assistindo à noite. Ele mesmo falou que ele era um cético, ele não estava achando, né, não estava supondo nada, mas que ele sentiu bem isso, né? Ele ficou bem impressionado com esse sonho.
Essa história se chama Trauma de Rede. E quem traz pra gente é o Caio, de 26 anos, de Macapá. Essa história aconteceu há uns 4 anos, e o Caio diz assim: eu sempre gostei de dormir em rede, mas normalmente dormia na minha cama mesmo. Uma certa noite, acordei por volta de meia-noite, me sentindo muito incomodado. Por um momento, achei que a minha cama estava fazendo mal para as minhas costas. E como sempre tive uma rede pendurada em um atador no quarto, naquela noite decidi dormir nela. No entanto, de madrugada, acordei abruptamente com muito calor. Detalhe que a central de ar na parede apontava diretamente para a direção da rede. Chequei meu celular, que estava debaixo da rede, no chão, e vi que eram 3 da manhã. Devido ao calor, desembrulhei metade do meu corpo, mas o vento gelado da central de ar incomodava. Então mudei de posição na rede, de forma que uma parede foi formada impedindo o contato direto do vento. Alguns minutos depois de adormecer, acordei novamente, com meu corpo completamente formigando. Mas não era um formigando comum, era uma sensação de que ia do couro cabeludo da minha cabeça até a ponta dos meus pés. Não estava entendendo direito o que estava acontecendo, até que meu coração começou a bater mais forte, e mais devagar, e mais forte de novo, com uma arritmia. Isso por uns 2 minutos. Foi então que eu senti algo comigo no meu quarto, atrás de mim, bem na minha nuca por trás da rede. Com os olhos fechados, mas completamente acordado, ouvi um barulho de respiração. Tentei abri-los, um pouco, mas apenas vi a luz da central de ar. Isso me aliviou um pouco, mas juro que no momento que fechei meus olhos novamente, meu corpo voltou a se formigar e meu coração bateu tão forte quanto nunca na vida. E então, senti a presença novamente, mas dessa vez bem em cima do meu corpo, fazendo um barulho molhado, de boca se abrindo, sentindo um hálito quente atingindo meu rosto. O medo foi tão intenso que meu instinto me dizia para levantar com tudo, gritar por socorro, acender a luz, correr para o quarto dos meus pais. Mas eu não me mexi. Comecei a tentar ter pensamentos bons e aquilo foi funcionando. Comecei a sentir meu corpo se acalmando aos poucos, bem devagar, mas a sensação ainda continuava e perdurou por umas 2 horas. Pois no momento que eu senti seguro, peguei meu celular do chão e vi que eram 5 da manhã. Voltei para a cama. Nem desatei a rede milagrosamente e consegui dormir direito até as 7, na hora que acordo para ir trabalhar. Desatei a rede e a joguei na área de serviço, em um cesto de roupa suja. E desde então, até hoje, nunca mais dormi em rede. Deitar eu deito, mas dormir, provavelmente, nunca mais.
Juliana Ponzilapa, a senhora que é íntima do bode do capiroto, a senhora que assinou o livro.
Assinei.
O que é esse bafinho quente e ele ouviu? Ele ouviu a boca no, aqui, ó, aqui no cangote, Juliana.
É, então, né? Eu vou ter que fazer as honras, tá? Um beijo para o dono desse bordão. Eu vou ter que fazer as honras, né? É o demônio, né? É o demônio em forma de bodinho, talvez, enfim, né? Mas é, desculpa, gente. Eu preciso evocar essa figura de Rafael Jacaúna aqui pra dizer que é tudo... absolutamente tudo dá a entender. Eu nem tenho o que dizer, nem tenho o que falar.
O cara estava inocente ali na sua rede, no seu descanso, no seu momento, quando o bafo quente... Você é louca.
Ainda fazendo aquele mascazinho.
Você representar e trazer a figura do Rafael. Rafael Jacaúna, um beijo. Você sempre teve razão. Realmente, só pode ser o demônio, gente. Não tem outra figura. Um ET, o ET não ia fazer esse barulhinho. Com o bafinho quente ali, né?
Calor, frio, normal de estar dormindo. Você tira, põe cobertor, não consegue ficar confortável pra dormir. A trocar de posição, normal. Inclusive, uma dica pra galera, não dormir em cima do lado esquerdo, com o lado esquerdo por baixo, assim, de bruços, você corta a artéria ali, a circulação do seu sangue, te complica um pouco, vai dar um formigamento. Quando ele tava falando que deu frio, deu calor, deu formigamento, a minha dica pra ele é você não dorme em cima do seu lado esquerdo, dorme de barriga pra cima, que vai ajudar você. Mas quando ele sentiu ali calorzinho na nuca, quando ele ouviu o barulho da boca... Aí não tem o que fazer, meu filho. Aí tem um cachorro atrás de você. Então, sabe aqueles cachorros babão, assim? Aquele cachorrão grandão? Tem um cachorrão grandão aí na sua nuca, cara.
Bodão. Ei, meu Deus. Bem, se fosse igual aquele bode do filme, meu querido, ia te indicar pra que você acendesse a luz e chamasse ele mesmo, viu?
Ira do céu! Essa aí não perde.
Vocês conseguem dormir em rede, assim, de boa?
Eu consigo tirar sonecas, assim. Eu nunca dormi uma noite toda, mas eu já dormi algumas horinhas, assim.
Eu não consigo, eu sou muito grande, assim, eu fico tipo, meio espalhado.
Você fica meio boneca no posto, assim,
isso, não sei o que fazer com os braços, com as pernas, com tudo. Não consigo dormir.
Nossa, Lucas, agora eu vou imaginar você na rede, esquisitão, hein?
Imagina um boneco de Olinda jogado na rede, assim,
no, na rede.
É que você é muito alto, amigo. E você tem o coração e as pernonas.
Aí você não tem muito peso também, amigo. Tipo assim, você é muito magro. Você não faz isso aqui assim, ó, na rede, entendeu? Você fica reto, assim, ó, magrinho, sabe? É. A rede dá assim, você fica assim.
O Lucas na rede. A gente, pessoas normais na rede. Eu não consigo ficar na rede porque ela fica desse jeito mesmo. Eu acho estranho o negócio curvado. Tô acostumada a dormir no negócio mais retinho, né? A cama, ela não afunda quando a gente deita. Agora, a rede, sim. Você fica, tipo, no formato da rede, basicamente, né? Menos o Lucas. O Lucas não, fica reto.
Com o pezão aqui, assim, sabe? Pezão pra fora da rede.
Eu fiquei me imaginando vocês no rio e eu flutuando, assim, tipo uma tábua. Vocês tentando não afogar no Titanic subindo em cima de mim, assim.
Nossa, total, Lucas. Você seria a tábua do Titanic.
Leonardo DiCaprio falando que não tem espaço pra dois na tábua.
O Lucas lá.
Ô, louco, cara. Pega aí no meu pé, ó. Cabe aí. Vocês que ficaram até o final neste programa, muito obrigada. Chegamos aqui no encerramento e nos agradecimentos. Ah, vou começar aqui pela Juju. Juju, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui neste momento de leitura de relatos. Quer deixar seu tchau, suas arrobas, seu projetinho?
Ô, meus amores, muito obrigada. É sempre maravilhoso estar no Acontecer Comigo. @_ponzuzu. Estou lá no Twitter, estou também lá no Instagram. Me segue lá.
Jayzinha, muito obrigada, Jay. Desculpa por estar tão tarde, tadinha. A Jay do dia, né? Tamanho de sono e a gente tá aqui. Nesse escuro, deixamos o Andrei no mato. Agora minha vingança. Ele que ficou pra trás. Jayzinha, vamos dar tchau pro Andrei, hein?
Tchau, Andrei. Até mais. Vai fazer falta, não. A Ira tá aqui, tá ótimo. É nóis. Eu que agradeço, Ira. É, me diverti bastante e fiquei com muito medo das histórias. Porque as histórias de hoje, pelo amor de Deus. Bom, você me encontra no Twitter, Instagram, Jean Grey. E é isso. Cola lá que a gente conversa.
Ai, gente, este aqui é um programa sério, em que a gente trata essas histórias com muito carinho, com muita seriedade. A gente brinca, a gente ri, mas a gente lê cada história com respeito demais. A gente agradece demais a confiança que vocês têm de mandar histórias. Mas algumas marcam, né? Eu, por exemplo, não vou conseguir mais olhar pro Lucas e imaginar ele dormindo certo numa rede, porque agora vejo o Lucas dormindo reto numa rede.
Atenção, ouvintes, este desenho, queremos.
Como que o Lucas dorme em rede?
Pelo amor de Deus, espalhado, por favor.
Lucas, em sua defesa, seus agradecimentos, seus contatinhos e também sobre a Freak Review, né?
Ah, galera, se você curte uma historinha de terror, assim, um filme bem aterrorizante, às vezes a gente até fala de jogo também, cola lá no @mundofreak no Instagram pra ver as nossas lives de sábado, às 21h. A Ivy e eu sempre trazendo um filme bem diferentaço daqueles que ninguém conhece, sabe? A gente traz pra vocês, destrincha o filme inteiro pra dar aquele terrorzinho, aquele calorzinho no coração. Vem com a gente, Freak Review, no sábado, às 21h, @mundofreak.
Quer dar seu tchau também? Sua arroba? Ivy?
Não.
Como que você dorme na rede?
E se você quer ver eu falando besteira, cola lá no Twitter, que eu tô sempre trocando ideia com todo mundo que escuta o Mundo Freak, que vê o Freak Review. É @lucas_o_fofo. E um beijão e realmente obrigado, galera. As histórias estão muito bem escritas. Eu tô realmente todo mundo de parabéns. Gostamos bastante das histórias. Continue mandando histórias assim, bem escritas. A gente agradece.
Ô, gente, não, eu tenho um disclaimer aqui. Vão lá passar no Instagram do Lucas, que o Lucas casou. As fotos dele estão bonitas pra caramba. Você esqueceu de falar isso aí, preciso divulgar, porque tá bonito pra cacete. Dá uma passadinha lá, dá o like no Lucas, tá bonito.
Mundo Freak também é amor, gente.
Fiquei corado. Fiquei com vergonhinha.
As fotos da festa ficaram ótimas, ponto exé.
É.
Pena que eu não fui. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a você que mandou o seu relato. Continue mandando seus relatos. Tenham fé que uma hora eles serão lidos aqui. Tenham fé. Faça aí a sua corrente de oração. Faça aí os seus votos, sua promessa. Mas lembre que se você fizer, tem que pagar, hein? E não olhe para trás.
Vai que o bode tá respirando aí na sua nuca nesse momento, ouvinte.
Claro que quando eu vi isso, eu fiquei com medo porque eu me lembrei daquele.
Achei que você ia falar ficou com medo porque achou que era o TikTok.
Eu quando eu li essa história, tem uma praia que eu vou competir que se chama Toque Toque. Eu falei assim, será que ele tá falando da praia?
Da praia. E tem Toque Toque grande, Toque Toque pequeno.
Isso mesmo.
E o detalhe mais bizarro, Toque Toque pequeno é maior que Toque Toque grande.
É, eu nado em Toque Toque pequeno, porque tem umas ilhazinhas lá e é maior.
Brasil!
Brasil. Ai, Brasil!
Brasil! O Brasil tá lascado. Olha o extra aí, ó.
Leonardo DiCaprio olhou pro meu pau e falou, não pode pegar não, vou morrer congelado aqui.
Ai, meu abdômen, mano, eu vou morrer.
Never mind.
Ai, meu Deus.
Como que...
Vou encerrar isso aqui.
Calma, estou...
Okay.
Mano do céu. Alô, Extra, parte 2. Tudo bom, a Jota?
Ai, a Jotinha, socorro. Esse programa,
mano,
esse programa só vai ter proibido.
Nossa senhora. Dá.